noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo. Boa noite, meu amigo Dovan. Tá no ar mais um programa. É papo firme aqui na Rádio Federal. Conte-me tudo. Não me esconda nada, meu velho amigo. E bota logo a sua tela aqui, ó. Que eu quero te ver também. Não só eu, mas os ouvintes internautas.
Meu pequeno amigo Lu, bem-vindo a mais um programa. É papo firme.
Verdade, cara.
E hoje, ó, vai ser dia de embriagar, hein?
Não,
eu quero sair daqui bebo.
É mesmo? Eu bebo pouco. Ó, água. E é claro, como eu vou receber aqui alguns amigos, alguns convidados, tem uma cervejinha artesanal. Que não faz mal pra ninguém, né? Hoje é quinta-feira, né? Já que véspera de final de semana, amanhã é sexta, a gente trabalha ainda, mas ó, eu prometo que só é esse copo. Até porque eu não sou um grande. Como é que eu posso falar, um grande bebedor de cerveja?
Eu sou um apreciador, gosto de degustar, né?
Eu gosto mais da comidinha, dos petiscos. Quando eu vou lá na Medstein, por exemplo, eu gosto muito de ir na Medstein. Tem um petisco lá, irmão, tem um... Sei lá, eu não sei falar. Depois eu vou pedir pro Tasso contar todos os petiscos, contar tudo que acontece lá na Medstein, que... Toda sexta-feira agora, quando tem um tempinho, antigamente eu ia comer cachorro-quente, aí parei de comer o cachorro-quente.
Faz bem.
Tô indo comer um petisco lá na Medstein, ali perto do Bandeirante, que é bom demais. Meu velho, tá tudo bem com você?
Por aqui, tudo tranquilo.
Ficamos duas quintas sem fazer o podcast, né? Porque quero pedir desculpa, caiu no feriado. Teve uma mudança aqui também na Rádio Federal, de cabeamento, internet, essas coisas todas. O Idovan tava fazendo um investimento milionário. Né, Idovan?
Milionário.
Milionário, por isso que não teve nas duas últimas quintas-feiras o podcast, tá certo? Mas a gente vai voltar à rotina, fazer sempre, bater um papo sobre Brasília, sobre tudo que tá acontecendo. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre as cervejas artesanais aqui do Distrito Federal. Tô recebendo duas figuras, daqui a pouco vou nominá-los aqui. Mas antes, Idovan, galera que tá curtindo o podcast... Pode curtir por várias plataformas, né, meu irmão? Então, aquele velho chavão, conte-me tudo, não me esconda nada, como é que faz pra ouvir a Rádio Federal e o podcast é Papo Firme. Vambora.
Até se você quiser estar aqui também, não tem problema.
Com
você
certeza.
Pode vir. A gente tá aqui em Águas Claras.
É verdade, toma aqui em Águas Claras. Olha só, gente que pede pra vir aqui mesmo.
Não tem problema, venha, suba, participe aqui. A gente tem uma telinha aqui pra você ver, um aquáriozinho aqui, né?
Verdade, é.
Olha só, a gente tá fazendo nossa transmissão diretamente do nosso YouTube, então procura YouTube lá, Rádio Federal, não tem erro, estamos no Facebook, radiofederal.com.br, também você pode ouvir o programa por lá, no aplicativo da Rádio Federal você também pode curtir o programa por lá.
Quantos mil pessoas tem o aplicativo da Rádio Federal?
Olha, a última vez entre iOS e Android tava 10 mil.
10 mil pessoas já tem o aplicativo da Rádio Federal, muita gente gosta de ouvir pelo aplicativo. Exatamente. Muito legal. Bacana.
Então participe conosco aqui, principalmente no YouTube, você pode interagir conosco, mande sua pergunta, sua dúvida, curta o programa, compartilhe e participe.
Verdade, e a gente sempre fala que o podcast é Papo Firme, ele nunca termina quando acaba, né?
Não, é essa a ideia.
É, essa é a ideia, né? A gente fica interagindo meses aí, a galera mandando mensagem.
Sabe o que eu gosto de fazer, Lu?
Retransmitem. Outras emissoras retransmitem o podcast.
Exato.
Né? Tanto com rádio comunitária como web também.
Eu gosto de lavar a louça com fone no ouvido, limpar a casa, sabe? Ouvindo o Papo Firme, é.
Rapaz, eu não tenho esse costume de usar fone, mas já pedi pro meu filho Pedro comprar pra mim.
É bom.
Ele já pediu isso tem umas duas semanas. Eu tô agoniado, porque eu sou ansioso, né? E eu falo pra ele todo dia, Pedro, não chegou ainda o meu fone, aí ele falou assim, você não vai me pedir mais nada, tá me enchendo o saco todo dia. Então todo dia eu fico cobrando dele, porque eu quero usar também pra poder malhar, E eu gosto muito de ouvir notícia, né, Edovan? Eu gosto muito de ouvir podcast.
Podcast é muito bom.
Eu ouço direto, então a gente que tá na política há tantos anos, na cultura, na comunicação, precisa tá sempre antenado, tá certo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre cervejas... artesanais aqui no Distrito Federal, um mercado bem bacana, que tá fazendo diferença. Eu tô aprendendo a ter um carinho com essa turma, porque os caras são empreendedores, tá fazendo a diferença aqui no Distrito Federal, estão fazendo a diferença. E hoje eu tô aqui recebendo o Tássio Montes, que é mestre cervejeiro, ele é beer sommelier. Você acha que sommelier só é de...
Ah, ele é beer?
De vinho? É, ele é beer sommelier.
Não sabia que era beer, não. É beer, né? Maravilha. Vamos saber.
E é sócio fundador da Cervejaria Mad Stein. Boa. Que é um lugarzinho que eu ele não tá me pagando nada pra falar isso aqui, tá, galera? Ele não me dá nem desconto quando eu vou lá. Mas eu faço questão, porque quando é bom, a gente tem que dizer que é bom, porque Brasília precisa de lugares bacanas pra você frequentar. E também tô aqui com Pedro Capozzi, que é o sócio fundador da Cervejaria Cruz, que é uma cervejaria bem conhecida. Muito. Aqui. No, lá em casa tem um monte de garrafa dessa cerveja.
Eu também.
E atualmente é o presidente da Serva ao Quadrado, que é uma associação, Edovan, que está reunindo aí algumas cervejarias. Cerca de 22 cervejarias estão aí reunidas, né, nesse grupo Serva ao Quadrado, que é uma associação, inclusive está no Instagram. Assim também como está no Instagram Mad Stein Bia e também a Cruz Cervejaria.
Sabe o que eles fazem quando se reúnem?
Ah. Bebem.
Exatamente.
Você não me pega mais não, rapaz. Não tô tão distraído, não. Vamos bater um papo com essa turma aqui, Edovan?
Partiu.
Meu amigo Tarso, seja bem-vindo, cara. Primeira vez aqui na Rádio Federal, né?
É verdade.
Prazer ter você aqui, viu?
Agradecer demais aí pelo seu convite, Luciano. Uhum. Pra gente que é do meio da cerveja artesanal aqui do Distrito Federal, pra vir falar um pouco do mercado, assim, dos percalços, dos anseios, das expectativas,
é bom sempre demais.
Bem legal.
É bem legal.
E aqui tá dividindo aqui do lado, compartilhando aqui do lado do meu amigo Pedro.
Pedro Capozzi.
É, cara entusiasta aí, e hoje é o nosso atual presidente da associação Serva ao Quadrado, então tenho certeza que vai ser um bate-papo bem, bem legal para poder mostrar o que a gente tem de mais interessante aí nesse mercado.
Com certeza, meu velho. Estamos aqui com o Pedroca, cara de pipoca. Não, é porque eu chamo meu filho assim, cara. O meu filho é também. O meu filho é amigo dele, né? É professor de CrossFit. Eu chamo sempre meu filho de Pedroca. Mas está aqui o nosso amigo Pedro Capozzi, que eu estou tendo o prazer de conhecê-lo hoje, né? Que é o sócio fundador da Cruz. Cruz, né? Que fala.
Cruz,
né?
Cruz Cervejaria.
Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico extremamente honrado, viu?
Eu que fico, é um prazer estar aqui de volta na Rádio Federal, né? Já tivemos a oportunidade de estar aqui com o Edovan e com o Paulão, no antigo Braçaria aqui na rádio.
Há um tempo atrás, já tem tempo, né?
Tem acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente tem o programa aqui.
Quando tava surgindo essa história de cerveja artesanal, né?
Isso.
O Paulão é um cara que a gente precisa dar de César o que é de César. Ele é um pioneiro nessa história.
É verdade.
Paulão é um pioneiro. Paulão, um beijo pra você, meu irmão. Te adoro, saudade de você. E tem que dar, né, botar o
crédito,
os pingos nos is. Ele é um cara que foi muito importante para esse mercado, para esse novo segmento da sociedade, né? Ainda é, né?
É isso aí.
Deixa eu te falar um negócio. O Tarso tem umas histórias bem, bem bacanas, cara, porque ele já me contou um pouco da história de vida dele. Ele é um cara corajoso, Dovan. Eu acho que eu não teria peito para fazer o que ele fez, não. Porque esse bicho aí, meu irmão, abandonou tudo, praticamente, para apostar um sonho, né? Para apostar num mercado que está crescendo em todo o país. Hoje tem cervejaria artesanal no Brasil inteiro, né, Tarso? Como é que surgiu essa oportunidade de você entrar? Conta pra gente. Eu acho a sua história muito interessante, porque é bom para os ouvintes, internautas, entenderem como é que as pessoas acham que é fácil, cara. As pessoas acham que é fácil.
Na verdade,
não é para qualquer peão, não, cara.
Na verdade, é uma loucura até hoje. Eu tava vindo no carro conversando com o Pedro sobre todos os desafios do mercado e a gente vê que é uma loucura realmente até hoje, porque a gente tem que desbravar numa área ainda meio desconhecida. Mas, enfim, eu sou psicólogo de formação, minha esposa é advogada. Todo mundo acha que a ideia saiu de montar, de largar tudo, né? Porque, na verdade, eu sou daqui de Brasília, mas a gente morava em São Luís na época, quando a gente resolveu abandonar tudo para poder investir nesse sonho. Eu já fazia cerveja em casa desde 2012. E aí a gente começou a participar de vários eventos de cerveja artesanal com cervejeiros caseiros. E a gente gostou da energia, da vibe da galera. Minha filha foi praticamente criada nesse meio.
Nesse meio, é verdade.
E aí a gente, cara, um certo dia ela do nada acordou e perguntou se eu não tinha coragem de largar tudo e pra investir no sonho. Eu falei, lógico, mas absurdamente que não. Mas é, com certeza.
Foi a primeira resposta pra
lógico,
ela, né?
Mas quando que eu vejo. Falei, mas nem.
Mas como é que surgiu vamos largar tudo?
A gente trabalhava na mesma empresa, uma empresa grande. Mas obviamente tem toda a pressão do mercado. Acredito que não tenha sido só isso, mas claro. Mais a questão de sair da zona de conforto e investir naquilo que você de fato pensa em fazer o resto da vida.
E isso não é pra qualquer um.
É, e aí foi assim que aconteceu. E aí a gente acabou conversando, enfim, e aí chegou de fato na ideia de largar e
mas estudar. Essa ideia surgiu ainda em São Luís ainda?
A gente morava em São Luís, então aí a gente...
Resolveu... Lá já tinha cerveja artesanal?
Já, a cena tava... obviamente não era igual em todo o restante do país, uhum. Ainda tava uma coisa engatinhando, mas de lá saiu a paixão de você abandonar tudo e tentar trabalhar com isso, né? Uhum. Então, a gente nem sabia que ia voltar para Brasília, mas a gente só resolveu abandonar tudo para poder estudar um pouco mais sobre cerveja. A gente mudou para Blumenau, morou um ano lá para poder fazer o curso de mestre sommelier, enfim, estudar um pouco mais, o mercado. Inclusive, eu digo...
Eu tive Blumenau
semana passada. Inclusive, eu já disse para o Capozzi que eu cheguei a ler uma reportagem da Cervejaria Cruz aqui na revista de cerveja que a gente tinha, e aí, ele dando entrevista que o mercado estava... frenético, enfim, e a gente resolveu, porque a gente não sabia para onde ia voltar, né?
Pois é, mas quando você resolveu, já existia Cruz, já?
Já, bastante,
é
tava, e tava em expansão.
Ué, na o Pedro época. Começou a fazer com o quê? Com 16 anos de idade? Aí, e o Pedro é novão, né, cara?
Ele é um pouco mais ele deve ser um ano mais novo que eu, né?
É. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Esqueço o nome.
Fernanda Leda.
Perdão, Fernanda.
É. E aí a gente tinha várias, ou voltava para Imperatriz, que a minha esposa é de Imperatriz, ou voltava para São Luís, que é a cidade que a gente morava, para montar a cervejaria, ou tinha a opção de Brasília, que eu sou daqui de Brasília, a gente sempre morei minha vida inteira aqui. E aí a gente teve acesso a essa reportagem do Capozzi falando sobre o mercado de Brasília. Cara, Brasília tá... Brasília é um bom campo e a gente isso. Já tem uma...
Isso significa que os boletos qualquer hora podem parar do outro lado, viu?
Jogar lá na Cruz.
Pior que não é a única cervejaria que fala pra mim assim, não, você tava aparecendo aquela piada do solteiro e do casado na piscina, né? Não, vem que tá quente.
A Mad Stein já tá com quantos anos?
Vai fazer 4 anos.
4 anos. Isso. E a Cruz, Pedrão? Cruz tem seja 7 bem-vindo.
Anos, a gente fez 7 anos.
Sete anos já?
É, esse ano agora a gente faz 8. São 8 anos, um pouquinho mais perto. É. São 8 anos aí agora. Jornada começou aí com os meus 26 anos, né? Eu tô pra fazer 34, acabei de fazer 34 agora, semana passada. Mas é isso, né? A gente foi a terceira fábrica de cerveja artesanal aqui do DF.
É mesmo.
Na época de indústria mesmo, né? Porque e aí entra até um pouquinho da questão da associação, né, Luciano? Assim, acho que o nosso mercado ele é muito movido por essa paixão. Tá, então as pessoas começam, no geral, assim, não posso arriscar sem medo de errar. 100% das cervejarias daqui começaram com cervejeiros fazendo cerveja em casa.
Sem dúvida.
E aí sempre vem um produto bacana, você produz algo em casa que tem um sabor diferente, que é gostoso, apresenta pra alguém vira pra você e fala assim, porra, ficou bom pra caramba isso aqui, hein? Aí você fala, pô, de repente é uma boa, né? Aí você começa a estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, e daí começam a surgir as cervejarias, né? Aqui no DF a gente tem muitas cervejarias que começam por cervejarias ciganas, né, que contratam produção de algumas cervejarias e depois resolvem empreender direto com uma indústria, né? Uhum. No começo as indústrias acabaram sendo as principais, né? Começou muito por assim... e hoje a gente tem aí, como você comentou, de 22 associados, a gente fez um mapeamento, são 30 cervejarias no Distrito Federal, né? São 17 indústrias e 13 marcas de cerveja ciganas hoje no mercado. Então, é um mercado que vem crescendo bastante, né? Quando a gente ficou na Abril, éramos a terceira, já somos 17.
17?
Fora as do entorno, né? Porque aí tem as... Tem sempre, tem, né, Planaltina, não Planaltina DF, mas a gente tem ali no entorno, ali perto.
Luziânia, Valparaíso, Ocidental.
Isso. Então, tem ali, já tem algumas fábricas por ali também que acabam atuando muito aqui no DF. E a gente já vê que hoje em dia é muito mais comum, né? Igual você falou, 4 anos atrás, quando a Mad Stein foi fundada, lá atrás, quando a Cruz foi fundada, a cerveja artesanal ainda era um negócio que as pessoas não conheciam, e aí entra hoje a principal atuação que a gente quer ter daqui para frente como movimento cervejeiro, como associação, quem puder entrar aí no nosso Instagram, no @servaalquadrado, vai ver que a gente está começando uma campanha de desmistificação do produto, né? Porque
o que seria isso?
Desmistificar o produto é a gente mostrar para o consumidor, porque assim, hoje são 62% da população brasileira consomem cerveja, tá? E só 2% dessa população consome cerveja artesanal. Então a gente buscou, né? Óbvio, existem vários estudos e o próprio conhecimento das cervejarias, hoje são mais de 1.300 cervejarias no Brasil.
Cervejarias artesanais? São 1.300?
É, eu uso assim, independentes, nossa, muito, né? Se você for pegar...
O consumo ainda é baixo.
E se você pegar, nem é tanto assim, né? Porque o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem mais de 1.300 cervejarias.
Só o estado da Califórnia.
Então, o Brasil ainda está crescendo muito, tá? E a gente identificou isso, que o consumidor, no geral, ele é avesso ao consumo da cerveja artesanal, porque geralmente entende que ela é cara, que ela é amarga, que ela é intensa, que ela é alcoólica, que ela é escura, né, ou mais acobreada. E o nosso mote daqui para frente é mostrar para o consumidor e a gente fazer isso como associação, conseguir investir em marketing para chegar no consumidor final, daquela pessoa que já toma uma cervejinha, né, já consome ali uma Spaten, uma Corona, uma Heineken, uma Beck's. E a gente tirar da cabeça dela esse conceito e mostrar que a cerveja artesanal ela é, na grande realidade, variedade. Né? Então a gente tem variedade não só de sabores e aromas, mas de preço também. Então a gente tem as cervejas, desde as cervejas mais acessíveis, como uma Pilsen, uma Lager, né, uma Session, são cervejas mais leves que vão caber no bolso, até as cervejas mais intensas, né, como Barley Wines, Dubbel, Tripel, Double IPA, Triple IPA, mais amarga, mais alcoólica. Tem cerveja com fruta, né, o Tasso aqui é um mestre aí na produção das sours, com cervejas completamente diferentes, com siriguela, com pitanga, né, a gente tá aqui com a pitanguipa aqui para experimentar também. Opa! Então, assim, mostrar para o público que a cerveja ela é da forma que você quiser, né? A gente, por exemplo, acabou de relançar aí a nossa Gozo com alecrim e tomate, que é uma cerveja que leva sal, alecrim e tomate. Então, ela é super leve, com...
Sal, alecrim e tomate, Duvão.
Muito boa. Duvão,
tem várias... No Instagram de ambos, Cerveja Quadrado, Mad Stein, Cruz, tem várias fotos bacanas, cara. Se você puder...
Vou procurar aqui agora.
Botar aqui, né, pra galera poder ver. Eu acho que essas definições todas que você está dando, falando sobre todo esse mercado, isso é muito importante. Sabe por quê, galera? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que gostar mesmo. Ninguém vai abrir uma cerveja artesanal se não bebe cerveja. Isso não existe. Né? É um mercado que tem crescido. É por isso que eu valorizo tanto essas coisas que acontecem em Brasília. Nenhum deles está me dando nem um centavo para estar aqui. Nem um centavo. Eu gosto de valorizar essas coisas, porque a gente de Brasília investindo em Brasília, galera. Acho que isso é o mais importante. Isso é o mais importante. São jovens, né, que estão investindo na cidade, pessoas que tiveram coragem de largar tudo e investir em um sonho, porque isso é sonho. Isso não é para qualquer um. Eu não vou abrir uma cervejaria nunca artesanal. Mas eles conhecem, estudaram, né? Abdicaram de muitas coisas para estar investindo nesse negócio. Acho que isso é muito importante, porque as pessoas precisam conhecer o que está por detrás, né? Às vezes chega, vê a cervejaria toda bonitona, esse cara está milionário, rapaz, o telhado do vizinho é sempre mais bonito, né, bicho? Isso é sempre complicado. Então eu gosto muito de valorizar, eu gosto de fazer isso, porque eu acredito muito nessa turma. Eu acho que Eu aprendi a gostar. Eu não sou um especialista em cerveja, não vou mentir. Eu bebi pouca cerveja. Aliás, acho que até os 30 anos de idade eu não tinha botado cerveja na minha boca. Nunca bebi nada alcoólico, nunca fumei. Mas os meus filhos, a minha esposa, principalmente o Pedro, meu filho mais velho, me ensinou a gostar, né? A provar, ver que é diferente realmente. Acho que isso é o mais bacana, né? Isso. Mas eu queria saber, como o Tasso contou a história dele, o Pedro, como é que surgiu essa sua paixão pela cerveja artesanal?
Pela cerveja.
Como é que surgiu a oportunidade de você criar uma marca consolidada, que é a Cruz hoje?
Tá. Bom, a Cruz ela começa um pouco atrás, né? Eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, morei na Holanda durante um ano.
Oh, legal.
Lá eu conheci de fato o que era cerveja, comprava cervejas... que aqui a gente só conhece importadas.
E o holandês não gosta nada de beber
nada
cerveja,
que
né?
Isso. A mãe ali logo perto, então eu tive a oportunidade de visitar mosteiros trapistas, Oktoberfest. Então fiz algumas viagens que eu hoje adoraria fazer de novo, né? Sem ter o conhecimento que eu tenho hoje. E a primeira coisa que eu fiz quando voltei de lá foi um curso de produção de cerveja aqui na Candango Brau. Para quem tem interesse aí em começar a se aventurar no, na produção própria de cerveja, fica ali na, na, no Lago Norte, no CEA do Lago Norte. Pode procurar aí pela Candango Brau, que é, né, com o Andres lá, é, são, já ensinaram aí mais de 500 pessoas, mas, com certeza mais de
500. É mesmo,
que legal. Muito mais do que isso. Joguei um número completamente aleatório.
Eu conheço muita gente que faz em casa.
Sim. É, então, aí lá ele ensina...
Não tem uma fábrica, nenhum, que não tem intenção, mas... Fazem a cerveja em casa.
É, e lá ele ensina a fazer isso, tá? Então lá eu aprendi, comecei a fazer em casa também, igual o Tássio colocou. E ali, cara, na faculdade, terminando minha graduação em engenharia de produção, eu conheci o Rodrigo Braga, que era meu sócio na época. É, produzimos cerveja juntos. Logo depois veio o Felipe Gravia, que é meu sócio também. E aí a gente começou esse investimento. Começamos com uma pequena indústria. A gente produzia ali 2 mil litros de cerveja por mês. É, no primeiro ano a gente fechou algumas parcerias, começando a produzir para outras cervejarias aqui da cidade. Isso aí fez com que a gente crescesse um pouquinho. Logo ali, antes do primeiro ano terminar, a gente começou a ganhar alguns prêmios nacionais e internacionais.
Olha, que legal.
Foram 11 prêmios. A gente trouxe o primeiro prêmio internacional para Brasília. Já tinham algumas premiações nacionais. Hoje Brasília...
A Cruz?
É. Olha, que legal. A Cerrado Beer e a Quatro Poderes, se não me engano, já tinham ganhado prêmios nacionais lá em Blumenau. Hoje Brasília já tem mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. Olha, que legal. Em cerveja. Veja. Então tem muita qualidade de produto aqui. E aí a gente resolveu dar uma expandida, né? Aumentamos a fábrica. Então... Dali para frente foi um crescimento muito bacana, né? Legal. Sempre buscando ser uma marca de referência. Então fico muito feliz quando você fala que conhece a marca.
Conheço.
Então a gente busca, tem buscado aí cada vez mais estar em pontos de venda, estar em bares e restaurantes, estar em eventos na cidade. É, e esse meu lado político aqui, ele já é de antes da cervejaria, né? Sempre me envolvi com o movimento estudantil, desde a quarta série era presidente de turma, né? Então, aí, nesse momento também ali representando o setor, acabou surgindo aí a oportunidade de estar também encabeçando o movimento cervejeiro, e por que não, né?
Afinal de contas, muito importante
isso. Agora, ainda mais tendo relação com o trabalho, então minha história na cerveja passa mais ou menos por aí.
Bacana.
E aí a Cruz foi crescendo, a gente está aí, né? A gente tem um atendimento muito com muitos canais, né? Então quem entrar aí no nosso Instagram tem acesso a e-commerce. A gente tem dois bares, um na Asa Sul, na 410, recém-inaugurado. Temos um na 413 Norte. É, além de estar aí em diversas outras casas, também participamos de evento. Quem vê a combinha laranja aí andando na rua também.
Eu já vi,
vezes,
já.
É, às vezes já manda foto lá pra mim. Pô, tá precisando de uma reforma. Eu recebo essas às vezes. E aí é isso.
Bacana, cara. História muito bacana. De ambos, né? Muito bacana. Essa história de sucesso. Isso aí é sucesso daqui a pouco, tenho certeza. É. Quer dizer, já é sucesso, né?
E o bom é que você vê que a paixão pela cerveja, ela chama, né? Então a gente não... Eu não conheci o Capozzi. Quando eu vim pra Brasília, acho que foi um dos primeiros aí me visitar lá na cervejaria, né? E aí a gente vai criando um vínculo, porque a gente não se reconhece como concorrente. A gente se reconhece como uma pessoa que precisa ajudar a cena. A gente está falando de 2%. Se a gente aumenta isso para 5%, para
7%... Todo mundo sai ganhando.
Todo mundo ganha. Verdade. Então a gente não se coloca como concorrente. A gente se coloca como a pessoa interessada em contribuir com a cena cervejeira.
Verdade. Galera, quem quiser aí, mande pergunta. Daqui a pouco, eu sei que já chegaram algumas mensagens, né, Gidovan?
Verdade.
Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens. Mas mande mensagem, qualquer dúvida, manda pra gente, tá certo? Aí no YouTube, dá um like bacana. Passou o programa, acabou o programa, quer fazer uma pergunta, manda também, tá certo? Que depois eu mando pra eles e eles respondem. Mas eu queria, como tem muito leigo, e eu sou um deles, né? Eu queria uma definição de vocês. O que define que uma cerveja ela é realmente artesanal? Tássio e Pedro, os dois, fica à vontade. Um pode atropelar o outro.
Eu acredito que a resposta vai ser bem parecida. Mas, enfim, quando você fala em artesanal...
O que define, né?
Quando você fala em artesanal, você fala naquele... Você imagina que seja um processo ali, tipo, completamente artesanal. Isso. Eu acredito que esse termo artesanal vem muito do mercado dos Estados Unidos, que chama o mercado craft lá. Então, mas se você for olhar o mercado artesanal lá, tem cervejaria que produz 2 milhões de litros mês e é considerado uma cervejaria artesanal. Então, é uma estrutura que dá, no mínimo, umas 30, 40 vezes mais que a minha, não sei. Uhum. Então, eu acho que o cuidado na elaboração, a matéria-prima, você tem um nicho de várias possibilidades, você brinca mais, porque para a grande indústria você tem as cervejas que vendem em massa, e a possibilidade de você fazer um lote menor brincando ali com alguma fruta ou com alguma especiaria acaba ficando...
É porque, por exemplo, você tem quantos tipos de cerveja?
Eu acho que a gente já produziu pelo menos uns 40 e poucos tipos diferentes.
Tem até de piqui?
Não, de piqui
não, a gente
piqui
já, não,
tentou.
Né?
Já tentou. Já tentou? Já tentou, mas ainda já não chegou
uma,
ainda.
Uma piquipa?
A gente já tentou com piqui, mas ainda
piqui
não chegou.
Piquipa é ótimo. Piquipa é ótimo.
A gente ainda não chegou num resultado agradável, não. Mas hoje a gente tem 20 torneiras lá. A gente procura quase sempre estar pelo menos com 16 tipos diferentes de cerveja lá na torneira. Então, a cerveja ela te dá N possibilidades de combinações. E ainda assim, continuar com equilíbrio, trazendo uma coisa que não seja muito estratosférica, que o cara vai tomar um copo e eu não quero mais, nunca mais vou tomar cerveja artesanal. Então a gente sempre tem essa preocupação, porque se eu...
De brincar com sabores, né?
Mas é brincar de uma forma... Entre aspas, é de brincar, né? De uma forma responsável.
Responsável, claro.
Se eu tô pensando no mercado de cerveja artesanal e eu trago uma absurdamente um paladar que o cara exige um amargor absurdo para experimentar. E a primeira vez que ela está tomando cerveja artesanal, ela pode, com aquela experiência, falar assim, cara, tomar aquilo como conceito e não querer mais experimentar nenhum tipo de cerveja artesanal. Então, para a gente que é do meio, a gente tem que ter esse cuidado de apresentar uma cerveja. Ah, qual cerveja que você bebe? Ah, eu gosto da Heineken. Então a gente chegar próximo do paladar dele, mas não chegar já com... Ah, eu tenho um Imperial Stout que tem 60 de IBU e vou dar para o cara experimentar. Ele obviamente vai achar uma coisa mais absurda, porque o paladar dele não está acostumado com aquele tipo de cerveja. Uhum. Então a preocupação que eu tenho, porque olha, não existe fidelidade no meio de cerveja artesanal. Não existe fidelidade à marca, ao contrário do que você vê na grande indústria. O cara fala assim, eu só bebo Heineken. Em todo lugar eu só bebo Heineken. Ah, não vem com essas coisas que eu só bebo Heineken. Então esse cara é fiel a uma marca da grande indústria. Na cerveja artesanal, não.
Não existe isso.
Não existe, porque ele vai tomar...
São muitos sabores,
Ele vai tomar Medstein, ele vai tomar Cruz, ele vai tomar Hop Capital, ele vai tomar Quatro Poderes.
E se ele tiver
uma
experiência ruim com
ele, não vai querer tomar mais nenhuma.
Ele não toma de nenhuma das
outras. É mesmo.
Então a gente tem que ter o cuidado para que ele tome de todas.
É esse o conceito mesmo de cerveja industrial, Pedrão?
O Tasso
tá certo?
E a ética do mercado é que a gente não tem que falar mal de absolutamente nenhuma cerveja
artesanal.
Claro
que não.
Inclusive de nenhuma cerveja da grande indústria. Se fosse o cara lá, escola... Não, o cara é o nosso meio, o consumidor.
Vocês tomam uma Braminha? Vocês tomam uma Braminha, uma Kaiser?
Deus me livre,
Toda vez que eu vou na casa do meu pai, eu só tomo Kaiser.
Eu tenho um trauma com Antártica e Skol, cara. Tá doido,
Eu acho o seguinte, assim, a cerveja tradicional...
Você tá botando o Instagram deles aí, Dovô?
Sempre.
Tá, né? Tá.
A gente que produz... O que eles fazem é incrível. A gestão de qualidade, o produto, a forma como é feita é incrível. Então, o que eu trago para mim, até brigo um pouquinho com o Patrick, que é o diretor de marketing da associação, comunicação, é que eu tenho uma resistência com a palavra artesanal. Tá?
É mesmo?
A Cruz nasceu como Cruz Cervejaria Artesanal. E há 2 anos eu mudei só para Cruz Cervejaria. Porque eu entendi que na parte de comunicação... O artesanal aqui em Brasília, ele era...
Tinha um preconceito?
Ele era mais... Existia um preconceito com a palavra artesanal. Eu falei do Patrick porque o Patrick já acha que é algo que traz valor agregado. E essa é uma dificuldade, né? De objetivo que cada cervejaria tem, né? Então, por exemplo, a Cruz tem um objetivo muito claro de atingir uma parcela do mercado que é essa parcela que está entrando. Então, assim, essa parcela que está entrando é a parcela que entende a cerveja dessa forma que eu te contei. Ah, mas o artesanal é o intenso, é o alcoólico, é o amargo. Não, então eu não quero que o cliente entenda isso de cara. Ele pode entender isso depois, mas ele vai achar que é uma cerveja, uma cervejaria que tem variedade. E aí entra o que eu entendo que é o artesanal. Como o Tasso falou, você já foi lá na MED, pô, tudo de inox, uma baita estrutura, né, um investimento altíssimo. E tem muita gente que olha o artesanal e pensa que, pô, é feito na panelinha, no fundo do quintal, essas coisas todas, né? Então, e o outro ponto do artesanal que eu acho que para mim é o principal que a gente tem que bater é a questão da variedade. Então, qual que é a diferença da cerveja artesanal para uma cerveja de linha? Primeiro que uma grande indústria não vai conseguir fazer uma invenção, trazer uma coisa diferente, né? Até tenta de vez em quando.
O pensamento do cara é outro, né?
E a gente não, a gente consegue entregar essa variedade, tá? E principalmente a proximidade, tá? Eu acho que isso aí é o principal. Você vai lá na Mad Stein, você encontra o cervejeiro. Você às vezes vai num evento, você me encontra.
Já me levou lá.
Os cervejeiros todos, geralmente nos eventos, você vai encontrar ou o dono da cervejaria, ou o cervejeiro, ou o sommelier, enfim. Então tem essa proximidade também, sabe? Então, e o ramo de atuação, né? Geralmente são cervejarias que estão atuando localmente, às vezes no bairro, às vezes na cidade, se muito na cidade do lado, né? Então é isso, para mim a definição está cercando esses conceitos.
E quais são as vantagens? As vantagens da cerveja artesanal sob a industrial?
A variedade.
Em todos os...
Eu diria que assim...
As suas possibilidades.
Vamos ser prático na parte... De grana.
Porque eu vou dar um exemplo. Eu não sou de beber cerveja, mas uma vez eu tomei uma Antarctica Skoll. Eles não vão falar mais, mas eu vou falar.
Pode falar, a gente fala.
Rapaz, quase que eu fiquei uns dois dias passando mal.
Mas é porque é isso que eu tô falando. Existem, assim, hoje qual é o objetivo?
Mas que eu tava, né,
qual é o objetivo? Qual é o objetivo chato, desses produtos? Tá? O objetivo desses produtos é ter um excelente preço de gôndola. Tá no bolso do consumidor. Se a gente for falar da curva AB ali, da Ambev e da Heineken, a gente tem produtos de uma tiragem que tem que ser barato, tá? Então você tem produtos ali que vão usar adjuntos, que vão usar o milho, né, o famoso milho que a gente fala da cerveja, o milho. Então, o milho ele não é um problema, o problema é a quantidade de milho, a quantidade de arroz que é usado no produto, e o tipo do produto, né? Então, as cervejarias artesanais, você vai ter muito mais refino com o lote, com o lúpulo que está sendo usado. Às vezes você vai ter ali cervejas que são os que usam maltes importados, né? Pô, a gente, por exemplo, importa malte da Alemanha, da Bélgica.
Mas o Brasil não produz isso, não, né?
Produz.
Produz hoje? Produz lúpulo e malte, os dois?
Quanto lúpulo. Essa cerveja aqui, que é a cerveja do movimento do Servo ao Quadrado, inclusive, ela é feita 100% com malte nacional e com lúpulos produzidos aqui em Brasília.
Aqui em Brasília, lúpulo?
Aqui em Brasília.
Olha, que legal.
Essa cerveja aqui vai estar...
Essa cerveja é do movimento, não é de nenhuma das indústrias, é do movimento.
É uma cerveja colaborativa.
Essa aqui eu vou levar para minha casa.
Pode levar, é presente. Essa daqui é uma cerveja colaborativa feita pro Servo ao Quadrado. A primeira delas, né, a gente vai produzir aí provavelmente 3 a 4 lotes por ano. É uma Session IPA, então uma cerveja leve, com uma graduação alcoólica baixa, são 4,7%, se não me engano, isso. É feita com lúpulos aqui do Cerrado, vão trazer uma nota aí de carambola, uma leve citricidade. E é um estilo que a gente quis trazer para apresentar, né, para o público, que assim, é uma cerveja. Nossa, que ela é leve, refrescante, com leve amargor. Então, assim, a partir da semana que vem, ela vai estar disponível aí praticamente com todos os associados. Você vai poder comprar ou participar de alguma ação. Cada associado vai ter uma...
E uma homenagem à Brasília, cara. Achei mó legal aqui.
O JK aqui. Segurando um copinho.
Mostra aí,
né?
Luciano. Mostra aí. É muito legal aqui, cara.
Aí.
Mostra aqui, Dovan. Aqui, ó.
Aí.
Olha que legal essa cerveja. Muito bacana. É do movimento, tá, galera? Do Servo Quadrado.
Isso.
Que é a associação que cuida dos cervejeiros aí. Que tá mais de 20 cervejeiros aí envolvidos nessa...
E aí, enfim, essa é a questão do cuidado que a gente passou, né? Então é um lúpulo que é produzido aqui, é fresco, é 100% malte nacional, puro malte. Então a diferença e a vantagem, na minha opinião também, a principal vantagem está relacionado ao consumo, porque não existe lugar mais fresco para se consumir cerveja do que no pé do tanque.
É, o quintal de casa.
Porque... Sério? A cerveja, ela é uma... A cerveja, ela é um produto que sofre muito com transporte e temperatura. Então, eu já quebro um mito aqui ao vivo. quando a pessoa fala assim, ah, mas a cerveja do Rio, sei lá, pô, a Skol de São Paulo é diferente da Skol do Rio, ou a Brahma, não sei o que, é diferente não sei de onde.
Isso não existe.
Não, não existe.
Na grande realidade, em qualquer lugar mesmo. Tá certo.
Na grande realidade, o que existe é o transporte, é o caminhão fechado, é a estrada que trepida, é a temperatura da cerveja no armazém que você está comprando. Às vezes você chega lá no mercado, no atacadão, você vê aquele monte de pallet no na sol. Porta, no sol, você fala, puta, vamos vender pra caramba, e tá a cerveja no sol lá, né? Então, assim, aqui, quando você consome um produto de Brasília, você está consumindo um produto que, quando muito, ele caminhou 30 quilômetros para chegar até o bar ou até a sua casa.
Sensacional.
Ou, né, quando você vai ali na Med, por exemplo, o produto saiu do barril e foi para a câmara fria ali atrás. Isso. Então, é frescor. Tá?
Eu vou lá na Cruz. Eu não fui na Cruz ainda, não.
Vamos lá.
Eu vou lá para conhecer.
Esse aí, para mim, é o principal diferencial.
Essa que cerveja é essa, cara? Essa nossa, é uma... isso aqui se eu jogar no meu corpo, a minha mulher vai me lamber todinha, cara.
Tá uma delícia.
Vai me amar hoje à noite, entendeu?
É uma Session IPA com pitanga.
Nossa, cara. Nossa,
cara. Cara,
tá essa que você tá tomando, Idovan? Uhum. Nossa, que cerveja deliciosa.
E o cheiro?
É um cheiro. Nossa, é um cheiro que... né? E
eu
leve,
poderia,
cara.
Eu poderia não beber a noite. Poderia beber isso à noite
também. Essa é você que... é a Magic que produz.
Isso.
Cheio de suco, então, né, cara?
É, cara. Delícia.
Essa é uma das grandes possibilidades do ramo de cerveja artesanal, eu digo principalmente local, né? A gente viu, principalmente eu, fui muito influenciado pelas cervejarias do norte, principalmente a Amazon Beer, que combinava
açaí
bacuri, e só coisas que eram tipicamente...
Cupuaçu
E aí, eu falei, meu Deus do céu, é uma combinação perfeita para trazer com a cerveja. Então, assim, você tem que ser zero preconceito para trazer várias combinações ali. Assim, pode ser, você pensa numa coisa, às vezes eu penso numa coisa que vai ser, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Vou lá, testo, coloco e dá certo. Mas, enfim, eu acho que como o Capoz falou, ainda é um das possibilidades que a gente tem de chamar a atenção do público. Porque, assim, o consumo ainda da grande indústria, que eu acho que é o nosso principal concorrente, às vezes, para alguns cervejeiros, donos de cervejarias, acham que não, que a gente tem que concorrer entre nós. Mas eu considero os nossos principais concorrentes a grande indústria,
óbvio.
Então, quanto mais consumidor de Heineken que eu estiver tirando e trazendo para o mercado de cerveja artesanal, como eu te disse, não tem fidelidade, mas se eu estiver tirando 1%, 2% ali para o mercado, experimentando Cruz, experimentando Hope, experimentando Quatro Poderes, Gontes e todas as cervejarias locais, para a gente muito melhor. Tomar no quintal de casa é o mesmo que tomar um leite ali próximo da fazenda que tu mora. Né? Tá passando o leiteiro, vou comprar um leite purinho, fresquinho. E eu acho que a sensação de...
A gente está falando sobre todo esse cenário, sobre o setor todo que está evoluindo, que está crescendo. Por exemplo, você é beer sommelier.
É isso mesmo? É sommelier de cervejas.
Não, entendi. Isso. Por exemplo, cursos profissionalizantes para começar a preparar a gente para o mercado. Vocês já pensaram nisso? Já foram atrás do IFB, do Instituto Federal de Brasília, de outras instituições? Porque esse mercado de vocês está crescendo. Está crescendo, está chamando cada vez mais gente, as pessoas estão apreciando. Meu filho mesmo não toma uma cerveja normal, só toma cerveja artesanal. Né? Então, quer dizer, é um mercado que ainda é pequeno? É pequeno. É complicado, né, disputar com a indústria. Mas é um mercado que tem crescido.
Sim. Hoje a gente está empregando aí por volta de 300 pessoas. Uhum. Tá? Diretamente.
Vocês?
Não.
O circuito todo,
a associação. Né? E é um desafio, porque, assim, no geral, indústria no DF não é algo comum. Né? Você não tem muitas pessoas que trabalham para a indústria. Então, a gente tem, hoje, acho que boa parte dos profissionais estão sendo desenvolvidos pelas cervejarias, né? Praticamente sendo a Cruz. A minha equipe lá foi praticamente toda desenvolvida. E as cabeças, né, os gerentes, as pessoas que estão nos papéis de liderança, estão vindo de cursos como engenharia de produção, química. Química, biologia. Mas também que já trazem um background de cerveja. Então, no geral, alguém que já trabalhou com cerveja, já fez cerveja em casa também.
Eu bebo, eu posso mexer meu
currículo? Conhece. É, bom, os bebedores, a gente tem uma lista vasta de currículo da galera que fala, pô, me chama lá para experimentar, para ver se tá bom.
Agora, Pedro, se chegar um sommelier na sua frente, né, você dá uma cerveja para ele experimentar, ele sacudiu, balançou, cheirou, degustou, sacudiu na boca, fez essa coisa, mas não tem uma barriguinha, você ignora?
Não me ignoro. Saúde é importante.
Mas a resposta foi boa, viu, irmão?
Só alguém que
a resposta foi
eu
boa.
Eu mesmo tô buscando perder
não, a minha. Não, o Pedro não tem barriga. O Tássio?
Eu também não.
Tá embaixo, né? Tá embaixo da bancada aí.
Ô, Lu, perde um pouco de categoria de
frio. Vocês
falaram de Sobradinho aí, o Nil. Nil Balas tá com a gente aqui falando boa noite. Sobradinho DF tá aqui com a gente.
Easy.
Isso no Facebook. No nosso
YouTube
tá aqui uma galera comentando com a gente aqui. Eu vou dar boa noite pra essa galera que é o Michael Lopes de Brito. Boa noite.
O Michael, meu vizinho.
O Maicão tá aqui. É. O Bruno Guaitanelli. O pastel da Cruz é obsceno também.
Obsceno.
Ele falou do pastel e não falou da cerveja, né? É porque a cerveja que ele mais gosta só fica pronta uma vez no ano.
O Luiz A.S. tá aqui, grande Tássio. Ele fala assim, mas está sensacional. Pensa numa cervejaria fenomenal.
Eu adoro também.
Legal, verdade, valeu. Mano.
O Louzeiro Eduardo tá aqui, ó. Já fui em um festival de cerveja. Na época da Casa Parque, né? Do Casa Parque ali. Uhum. Gostei muito do evento. Cervejas artesanais top. Quando vai haver novos eventos no DF? Quando o itinerário...
Disso, manda daqui a aí pouco pra eles nós, vão falar.
É. Daqui a pouco vocês vão falar, né? Então deixa eu ler aqui mais um, ó. Tem uma mulher aqui... Deixa eu ver. É Mônica Pena. Não conheço, é. Boa noite, cerveja artesanal. Tudo de bom. Vida longa. Beijo, Mônica. É, tá aqui também Adriano Melo. Boa noite, Tássio, grande mestre cervejeiro.
Ah, Adriano. Do Pedal, gente boa.
É. Do Pedal. Marcelo de Brito Freitas. A Pitanguipa. Não é isso? Pitanguipa. Isso. Acompanhada da Parmegiana, da Medstar. E o Joetio também tá aqui, irado. João Elieres, Ipa Cacau, Ipa Rauch, né? Pinsen, todas as torneiras da Med são sensacionais. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Tássio. Você, né, eu sou cliente, a primeira vez que eu vou lá na Med e falo assim, pô, eu vou pedir aqui um croquete, um pastel. Você indica uma cerveja para acompanhar um petisco bacana, assim?
Claro, se eu tiver lá.
Essa ideia, tá perguntando se é possível harmonizar
a
cerveja
artesanal com
pratos.
É. Inclusive chama Rauchbier
em alemão.
Rauchbier. A gente chama de Rausch aqui, Rausch. Mas enfim. É. Uhum. Inclusive eu fui falar para um alemão uma vez e ela falou assim, mas Rausch tem uma pronúncia de outra coisa. a Rauchbier, ela a gente trouxe para poder harmonizar com a feijoada. Então, sempre que eu tô lá... Mas, na verdade, a gente quer trazer isso pro cardápio já, essas propostas de harmonização dos petiscos com a sugestão de cerveja. A gente está no projeto aí.
Rauchbier é um estilo que leva maltes defumados. Isso, então ela tem um cheiro defumada. De presunto.
Assim. Parece um bacon. Cerveja?
Parece um bacon.
É, isso eu acho que eu não vou gostar, tem não.
Cheiro de sensacional.
Presunto. É gostosa?
Sensacional.
É, essa aqui, Deus é pai, viu?
Ela vai ter uma pegada...
É sucesso hoje à noite.
Provavelmente vai pegar um pouco de caramelo... E aí vem com uma defumada, vai ficar excelente.
Mas assim, todas as cervejarias têm um espaçozinho igual você tem, igual você?
Não.
Não, né?
Não, nem todas.
Nem todas, né?
É, a gente tem aqui em Brasília, posso...
Por exemplo, a Cruz, a Med, qual é a outra que tem um espaço
aconchegante? É, eu ia falar assim, que é Brew Pubs, né? A gente tem, aí a gente entra do lado político também. Ah,
tem
essa também.
Aqui, tem uma aqui no CIA?
No Capital. No
CIA, a Hope,
isso,
né?
Isso, é. Aí que eu ia falar, a gente tem um problema aqui em Brasília, que a Luosa, ela não facilita, né? Na verdade, ela proíbe que a gente tenha indústria, né? Brasília é tudo setorizado, então proíbe que a gente tenha indústria em área residencial. É, por um problema simples, que é a primeira indústria que foi aberta...
É
a
LUOS, só para quem não sabe, galera, é a Lei de Ocupação e Uso do Solo, isso. Tá certo?
Então a gente teve, na verdade, assim, a primeira indústria cervejeira que teve no DF foi a fábrica da Ambev no Gama.
Lembro bem.
Toda a legislação relacionada à cerveja no DF foi feita por conta de uma indústria da Ambev no Gama. Então,
eu lembro
impacto ambiental, tributário, tudo isso foi feito para a Ambev. Então, uma das coisas que a gente procura também mostrar para o governo e para as pessoas que nós somos micro, nós somos pequenos, né? Então, na grande realidade, uma cervejaria é pequena, hoje ela polui menos do que uma padaria, né? Porque sim, a gente só usa coisas 100% orgânicas. Então, por exemplo, quando a gente viaja para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você vê os brew pubs, né? Que são os lugares como a média ali, que você tem a cervejaria, as mesas e você consome ali, né? Aqui você nunca vai ter algo como esse na W3, no plano piloto, no meio de Águas Claras, por exemplo, porque a lei proíbe, né? Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque assim a gente teria um ponto de venda dentro da cidade, num local centralizado, com o público passando ali sempre, né? Então, assim, a gente tem de brew pub, se não me engano, hoje, onde você pode ter essa experiência, a Hop Capital, a Med, de fábricas que tem pontos de venda, assim, tem a Cruz, tem a Corina.
A Zanadu também, né?
A Zanadu fica ali no Asa Sul.
E a Corina é artesanal?
É, a Corina é um modelo cigano, né? Eles produzem na Cruz, inclusive. Então eu faço a produção deles lá e eles revendem, tá? Ah, é um modelo tipo assim, a Rádio Capital quer ter uma própria cerveja, ela contrata de uma cervejaria e vende.
É o Marquinho da Máfia também fez um brewpub, né? Mas acho que ele abre o bar agora só para convidados.
Ah, é?
É.
Eu fui na Hope. A Hope é uma cervejaria também,
isso,
né?
Isso.
Tem umas bandinhas tocando lá bacana. Isso, eu sou lá de rock, né?
Lá é um lugar irado pra caramba.
É. Quatro Poderes abre a fábrica.
Aí assim, abre, óbvio, né? As cervejarias fazem as visitações. A gente teve na semana passada a
Quatro Essas Poderes. Cervejarias todas estão na cidade dos satélites? Todas.
Sim, a gente tem cervejaria em Braslândia, Santa Maria, Sobradinho, São Sebastião, Guará, Núcleo Bandeirante, né? Então, a gente tá em vários espaços dentro de Brasília, né? Então, enfim, é Sof Sul.
Ou seja, só não bebe local quem realmente não quiser. Ou seja, tem uma cervejaria em cada quintal.
Eu indico, porque eu não sou um especialista.
Sobradinho tem duas, né?
Mas eu prefiro 10 vezes mais uma cervejaria, uma cerveja artesanal, do que essas. Eu não passo bem. Cara, se eu tô. Eu lembro que tem mais de 15 anos que eu não sei o que é botar na boca uma Skol, uma Antártica, né? Eu botei uma vez só e não gostei de jeito nenhum. E eu não gosto da Heineken, que é amarga. Então, eu não sou um bebedor, então eu não gosto de, eu gosto de coisa que vai deixar o meu paladar
feliz.
Isso, você disse tudo, Pedrão. É isso. Harmonização, cheiro, gosto, entendeu? Aquilo que tu vai. Eu não gosto nada de que me amarga, né?
E, então, assim, e Luciano, a questão do. Só para pegar um pouquinho do gancho da questão da harmonização, eu acho que também, quando a gente fala do artesanal, da variedade. Também entra o lado da harmonização, principalmente porque as pessoas falam assim, vamos fazer um dia de queijos e vinhos, né? O vinho harmoniza, sempre é o vinho que harmoniza, né? E a cerveja, na minha visão, ela é muito mais harmonizável do que as bebidas de maior teor alcoólico. Por exemplo, eu tô inserido também no meio do charuto.
Não, mas essas cervejas artesanais, né?
Sim, isso. Então.
Essas era aí que pegou eu ia essa aqui, tudo bem, eu concordo.
Eu tô inserido também no meio do charuto, por exemplo. Quando a gente vai degustar um charuto, a gente sempre fala, nossa, tem que ser com uísque, tem que ser com, né, com uma cachaça, alguma coisa mais intensa. E a cerveja, eu vejo que ela cada vez mais é um coringa e nessas degustações, não só de charuto, de comida, porque a cerveja ela é muito clara na nuance de sabor que ela quer tirar. Você experimentou a cerveja aqui, você falou, nossa, aqui parece um suco cítrico, você identifica muito rápido. A cerveja ela é perfeita para quem quer treinar o paladar, isso mesmo. Tá? Porque, por exemplo, eu mesmo eu também sou beer sommelier, também sou sommelier de cerveja, e gosto muito de vinho. Sempre tive uma dificuldade muito grande para identificar aroma e sabor no vinho, para quebrar o álcool, tá? Hoje eu cheiro qualquer bebida, então eu tô tomando uísque, eu paro para cheirar o uísque, tô tomando vinho, eu paro para cheirar o vinho. E depois que eu aprendi com a cerveja, que a cerveja me ensinou o que era um aroma cítrico, o que era um aroma de baunilha, o que era um aroma de banana, eu consigo identificar isso nas outras bebidas. Então me ajudou também, para quem é entusiasta de bebidas, você consumir, é óbvio, né? Quando a gente vai falar de sensações, existe toda aquela biblioteca na sua mente de aromas e sabores que você conhece. Então a cerveja, você experimentar vários sabores e aromas diferentes, vão te ajudar a criar, entender o que é aquele sabor, e você vai usar isso para frente, na cozinha, em outras bebidas, né?
Hoje eu cheiro até prato. Antes de comer,
eu cheiro. Eu também, eu tenho essa mania.
Vou cheirar para saber o que é seu. Eu vou tentar adivinhar todos os temperos.
Detalhe, tá? Eu cheiro copo, talher.
Eu vou começar a cheirar tudo que eu vou comer agora. Então. Para ver. Vou lembrar disso. Obrigado, Pedro.
De nada.
Então, você tinha que soltar uma dessa, né, cara? Deixa eu te falar um negócio. Como avaliar uma boa cerveja artesanal? É difícil, né?
Eu costumo dizer, porque assim, ó, quando eu fiz o curso de sommelier, eu acho que a experiência em si, ela fala por si só, por mais que a harmonização não tenha sido... Não tenha tido sucesso.
É, tão boa.
Mas se foi a experiência boa, às vezes o cara tava pedindo a namorada em noivado, teve uma experiência ali com uma cerveja pilsen harmonizada com um pastel de queijo. Pô, talvez a experiência. Talvez a experiência.
Casamento é esse mais, hein, cara?
Porque é difícil você ensinar vamos supor, pra gente que conhece os defeitos da cerveja, os off-flavor que a gente chama.
Sim.
É difícil você ensinar isso para o público comum. Ah, como é que você vai sentir um cheiro de acetil, que é o cheiro de manteiga? Se você colocar uma pessoa que está acostumada a tomar a cerveja da grande... Não estou dizendo que a cerveja da grande indústria tenha de acetil. Mas uma pessoa que vai tomar ali, começou a tomar cerveja artesanal, para ela identificar esse defeito é mais difícil.
Então, vamos fazer um comparativo, é igual o vinho, cara. Às vezes você... aquele ritual do vinho, né? Do sommelier chegar, tirar a rolha, te a entregar rolha, pra você cheirar. Às vezes você faz assim.
Cheira e
não. Pode servir. Você às vezes nem vai saber se aquilo ali tá ruim ou não, né?
Então, você faz só por conta da tradição.
Lógico. Existem.
Mas eles provam que tem um sentido isso.
Tem, lógico que tem. Não, a gente conhece. Tem um aroma,
um aroma
correto.
É, correto.
Assim, óbvio que existem produtos conformes e não conformes. Então você sabe, quando um produto não está bom, a gente inclusive se comunica. Às vezes acontece de alguém experimentar uma cerveja em algum... E assim, esse é outro desafio, né? Porque bares e restaurantes, a gente trabalha, no geral, o chopp, ele não é pasteurizado. Então, o que é a pasteurização? É aquele processo de cozimento controlado que você esteriliza o líquido, mas ao mesmo tempo você influencia nos sabores e nos aromas. Né? Você perde um pouco daquele frescor, né, que eu comentei. Então, assim, você tem bares e restaurantes, por exemplo, que pegam um barril de chopp de Pilsen nosso e deixa lá...
Duas semanas,
três semanas servindo, a cerveja fica azeda.
Horrível.
E aí o cara começa a vender com sal e limão e fala que é cozumel. Então, assim.
É mesmo?
É, por falta de conhecimento. Às vezes o próprio bar e restaurante tá trabalhando ali, depois vem falar para você: ah, mas o seu produto não tá bom. Você fala: não, cara, ele tem uma data de validade, depois de aberto, fora de refrigeração, como eu falei, né? A temperatura é um inimigo. Então, assim, no geral. É a satisfação, é o consumo ali, mas assim, você consegue identificar quando uma cerveja não tá boa para consumo, porque ela não vai ser agradável. Você vai tomar uma cerveja que vai estar com sabor passado. Não vai ser essa experiência que você teve aqui do frescor. E digo mais, a gente às vezes consome cervejas normais, né, dessas de massa, e nem percebe que ela tá passada, que ela tá choca. Nem todo mundo fala, ela ficou choca.
Né? E choca, né?
Não é choca.
Estraga.
Eu acredito.
Cerveja estraga.
Mas
Bem.
Eu não tenho preconceito com relação a marca de cerveja nenhuma. Então, se eu tiver em algum. Eu vou na casa do meu pai e ele tem lá a Kaiser na geladeira. Eu falei assim: meu filho, só tem Kaiser. Eu falei assim: vamos tomar, então só tem ela. Mas você consegue perceber. Porque, olha só, a cerveja da grande indústria, elas têm um processo muito bem desenhado. Então, se você tomar ela nova, olha, se você for olhar o último concurso de cerveja que tem, teve várias cervejas da grande indústria que ganhou medalha. Entendeu? Agora, quando você toma ela nova, sem estar surrada igual a gente falou, por transporte, por sol, por mau armazenamento, Você toma e, cara, ela vai limpa. Agora, só que ela é diferente do paladar. Eu tô acostumado. A minha Pilsen, por exemplo, que a gente tem lá no bar, ela é um pouco mais amarga que a Heineken. Então eu já gosto da Pilsen um pouco mais amarga que a Heineken. E é a gente mesmo? Tem. E ela já faz bastante sucesso. Então a gente já tá atingindo um público completamente diferente, que tá saindo desse produto para poder buscar um outro. É igual o cara começa com vinho suave e depois vai pro seco.
Ele lembrou aqui uma história, Dova, que é muito engraçado. Comecei a rir, ele falando, eu rindo aqui. Há muito tempo atrás eu fui para um restaurante em São Paulo, e um restaurante muito bacana, inclusive. Uhum. Eu nunca fui de beber, né, cara? Comecei a beber vinho tem pouco tempo. Nunca fui de beber mesmo. Aí o cara, eu pedi um vinho lá, um vinho bem bacana. E o cara me entregou a rolha e eu fiquei com a rolha assim. Eu tenho que fazer o que com essa rolha, irmão? O cara deu uma gargalhada. É. Aí ele foi me ensinar, né? Ele me ensinou tudo. Você falou do vinho, eu comecei a rir aqui. Dessas coisas.
Mas é tipo tratar como se todo mundo soubesse identificar. Cara, eu gosto de tomar vinho, mas até hoje eu não sei o que eu tenho que identificar. Que cheiro que tem que ser muito podre pra poder, tipo, recusar o vinho, né, velho?
É um assédio. É porque tem gente. Tá com cheiro de cachorro,
tem gente, não, cara, que mais gente.
Não, tem gente que gosta do vinho.
Só sinto o cheiro da cortiça.
É porque tem um fungo específico que só cresce na rolha.
Exatamente, é isso mesmo.
E aí você perguntou, Luciano, se a cerveja estraga, né? Eu diria assim, todo mundo que trabalha com produto fermentado, o produto por si só já é um produto estragado, né? Porque ele foi fermentado por uma microbiota, no nosso caso é a Saccharomyces cerevisiae, né? Uma
levedura. Estragar é a maneira de falar errado?
Ele azeda. Só que assim, é isso que eu falei, no geral, a cerveja artesanal, a gente se preocupa muito com sanitização, com limpeza, porque você pensa...
Eu vi lá na Medstein.
A cerveja, ela tem aqui, cara, açúcar, né? Ela ainda tem açúcar, né? O malte, ele é feito... A gente busca no malte de cevada, ou no trigo, enfim, qualquer outro cereal, a gente busca o amido. Então a gente está buscando açúcar para quebrar ele em açúcares menores, para que a levedura consuma esse açúcar e gere álcool e CO2. Se aparece um outro bichinho ali, ele vai consumir o açúcar maior que a levedura não consome. Aí ele vai gerar sabores e aromas diferentes. Mas isso nem sempre é ruim. Vou te contar uma história aqui. A gente tem cervejas que a gente propositalmente inocula outros bichos para que ela tenha sabores diferentes.
Peraí, Pedro. Que tipo de bicho, bicho? Ácaro? O que você tá
falando? Não, lactobacilos, né? Ou outros fungos, tá?
Eu ia falar isso.
Você quer, sei lá... Não... O primeiro estilo brasileiro catalogado nos catálogos, né, de estilos cervejeiros do mundo é a Catarina Sauer.
Eu ia perguntar os estilos, né?
Que é um estilo cervejeiro que a gente propositalmente inocula lactobacilo. Ah, é o lactobacilo vivo do Yakult? Parecido.
Parecido. Eu ia falar isso agora.
Até ele vai trazer uma nota lática, uma nota ácida à cerveja. Geralmente vai trazer um pouco de limão, uma pegada assim, que serve como base para as brincadeiras que o Tassi estava falando de você adicionar fruta. Então é uma cerveja sour, né? Uma cerveja ácida, que leva geralmente alguma fruta. E tem ali seus 4,5% para 5% de álcool. Esse é o primeiro estilo brasileiro de cerveja. E a escola brasileira, né? O Brasil tem, como tudo que o brasileiro faz, sempre com muita paixão, a gente está sendo reconhecido já internacionalmente pelo uso de frutas, pelo uso de madeiras brasileiras, raízes brasileiras. Aí o Tasso pode me ajudar aqui, mas olha só, a gente já fez cerveja, eu vou falar só de Brasília, tá? Com castanha de baru, com pitanga, com siriguela, com cajamanga, com maracujá pérola, com
graviola,
com café.
Cajá.
Café. O cajá, que é o taperebá, conhecido no norte.
Com madeira de amburana.
Com açaí, cupuaçu.
Com açaí. Então, assim...
Cajazinho do Cerrado, que é o...
Cajazinho.
Isso é a nossa essência. Isso é a nossa essência, tá? Então, o que eu falo, assim, pra galera que tá assistindo, experimente uma cerveja. No geral, a gente vai ter que ter esse tato que o Tasso falou.
Vale a pena, galera. Eu tipo assim, não bebia E, sinceramente...
Estou embriagado.
Não, eu já não vi. Embriagado, mas assim... Foi uma...
Bebo todo dia.
Não, agora. Não bebo. Não bebo todo dia. Aliás, dificilmente eu bebo. Só quando eu vou lá na Med. Mas assim, é uma experiência única. Eu achei muito bacana mesmo, me surpreendeu.
E sempre tem aquele que fala assim, ah, eu não gosto de cerveja, eu adoro esse cliente. Porque eu sempre falo assim.
Esse é o melhor de todos,
cara. Falei mesmo.
É o melhor de todos.
O que você gosta de tomar? Ah, cara, eu gosto de tomar um
suco de uva.
Frisante.
Um frisante.
Eu gosto de tomar um uísque. Aí a gente sempre tem alguma opção. Sempre tem alguma opção a gente sempre mata na hora ali. O cliente experimenta. Às vezes a gente nem cobra, né? Toma aí pra você experimentar isso aqui. É, veja aí como é
que é. Eu acho que quando você se desveste do preconceito e tem a mente aberta pra novos sabores, novos conceitos.
É isso aí.
Você tá aberto a se libertar do que é antigo, começar um novo caminho, enfim. É o que eu sempre falo. É, às vezes chega vários. E é várias pessoas lá na cervejaria. E a gente é uma cervejaria artesanal, tá na cara. É, pedindo, mas você não tem chope Brahma? Ah, só tem chope Brahma. Você só vende essa porcaria de chope artesanal. Eu falei, cara, mas eu sou uma indústria de cerveja artesanal. Não
já
faz sentido.
Não, sério, já
chegou. Várias pessoas. É isso que eu tô te falando.
Falar assim com você, você vende essa porcaria dessa
cerveja? Só vende. Eu não gosto.
Sério, já falaram assim?
Várias vezes.
Comigo também.
Eu não poderia ser comerciante, não.
De jeito nenhum.
A minha esposa fica.
Eu ia amarrar o cara, cara.
Mas é isso que eu te falo. É, as pessoas elas se apegam muito à marca. E eu consumo, até hoje eu te falei, eu não tenho preconceito com a grande indústria. Eu tenho preconceito com cerveja estragada.
Ruim.
Eu tenho preconceito com relação a isso. Mas se ela não tiver estragada.
Né, Antártica, isso é cerveja
não, estou dizendo isso. Mas enfim. Quando você chega com essa fidelização a uma marca, você acaba policiando o teu conhecimento, poldando ali uma nova chance de aprender sobre algo novo.
Verdade, cara, é isso.
Olha
Dovan, chegou muita mensagem aí, irmão.
Eu ia falar que a Daniele Vasconcelos, ela tá falando que a Medstein com Cajamanga é o meu amor de todo Piribier.
É mesmo?
Cajamanga. Vocês estão sempre sucesso. No Piribir lá, né?
Sim. E a Cajamanga é a cerveja que mais vende no Piribir.
É mesmo? Tá aí. Tem mais mensagem, Dovan?
Tiago Montes está falando aqui, parabéns pro meu irmão aqui
do Maranhão,
acompanhando.
Está lá em São Luís.
São Luís acompanhando? É mesmo, que legal, bacana.
O Antônio Cruz, acho que eu falei isso, né? O Cruz é a melhor cervejaria, o Antônio falou aqui com a gente aqui. E o Ariel Soares fala, boa noite, meu irmão.
Ariel.
Você conhece?
Conheço.
Verdade.
Aquela sereia, né?
Galera, a gente está chegando quase ao fim do programa, mas assim, como eu já disse, o podcast ele não termina quando acaba. Muita gente passa esse programa para as outras pessoas, acho que é muito importante, porque nós estamos falando do segmento que tem crescido muito no nosso país, e é uma galera muito honesta, que faz um trabalho muito bacana de harmonização dos sabores, e tem coragem de experimentar, de invertir, de ousar nos sabores, acho que isso é muito bacana. Eu gosto muito, eu acho que a gente precisa... Né, Dovan, fortalecer bem esse mercado, porque está gerando emprego, está dando visibilidade para a nossa cidade. Já tem cervejas aqui premiadas, aqui nacionalmente. Tem internacionalmente já?
Internacionalmente.
Já tem premiada? Sim, você várias. Podia citar uma que foi premiada internacionalmente?
A Cruz,
a Roberta. A Cruz já foi?
Já. Quatro Poderes.
Já foi premiada internacional.
Recentemente trouxeram prêmios sul-americanos.
Olha, que legal. Assim, bacana.
Medalhas de ouro, de prata, várias medalhas. A gente tem muito bacana. Prêmio.
Cara. Olha o Tarso passando mais um copinho pro Luciano.
Cara, eu tô vendo aqui na câmera. Deixa eu chorar um negócio. Se eu te, é uma cerveja tão deliciosa, tão leve, tão gostosa, que parece um perfume.
E a gente tá tomando ela quente, hein?
Exatamente.
Cara, é isso.
Eu tenho um amigo que só toma cerveja quente, cara.
Então experimenta.
Quando você falou dos diferenciais, Luciano, esse é o principal. Porque por que o brasileiro tá acostumado a tomar cerveja extremamente gelada?
Por quê?
Primeiro porque a gente... aqui é quente pra caramba, né? Então precisa. Mas o segundo ponto... é que a cerveja gelada, ela adormece suas papilas gustativas. E aí você não sente o sabor real daquele líquido.
Eu ia falar isso
então aqui. O produto genérico, né? O genérico, eu acho, o geral, né? As cervejas de linha e de mercado, você não toma quente. Porque na hora que você toma quente, você conhece o verdadeiro sabor daquele produto.
Enquanto essa daqui, ela vai ter o mesmo sabor gelado e quente, talvez ela seja mais intensa do que gelada, né? Esse é o verdadeiro sabor dela.
Deixa quieto. É isso aí.
Esse é o verdadeiro
cê
sabor
falou,
dela.
Você falou tudo. Essa cerveja não tá gelada, mas é na hora que você toma assim, é que você sabe se a cerveja é boa.
É.
Tá, Dovan? Exatamente. Aprenda isso. Muito esse saborosa. Meu amigo que só toma cerveja quente, assim, não tão quente, mas assim, ele fala exatamente isso.
Mas é.
Entendeu? Ele fala exatamente.
É verdade.
Ele fala assim, por que isso não se toma Skol em Antártica gelada? Ou Kais, ou qualquer coisa que seja. Não sou eles que estão criticando, não. Sou eu mesmo, tá? É porque não tem sabor, cara. A cerveja tem que tomar gelada pra anestesiar a tua boca e descer redondo.
É pra refrescar.
É pra refrescar, exatamente. Eu sou um país quente, né? Então precisa... Mas tem mais mensagem? Quer ler mais alguma coisa, Dovan?
Olha, a Daniela falava aqui pra gente que a Blonde da Cruz também é o meu amor de toda sextou.
Toda sextou, Daniela.
Quem?
Tá ali, Daniela também. É amiga minha.
É?
É. Cliente do Tássio pra caramba. Ah. Toma pra...
E eu, sim.
Galera, teve um monte de gente que me mandou mensagem aqui no celular. Manda no YouTube, galera. Eu não consigo... Aliás, estou sem óculos. Ih. Eu sentei em cima do meu óculos, quebrei a perna dele. E eu sou um ceguinho. Já passei dos 50 anos, não enxergo mais nada aqui à noite.
50?
É.
Hã? 50?
Não, Dovan, por favor, né? Por favor, Dovan.
Bruno Guaitanelli, ele fala assim, Dark Lager da Cruz, minha cerveja preferida, boa. É a melhor forma de mostrar que a cerveja escura não precisa ser pesada.
É. A cerveja escura é melhor do que a...
Não,
tem essa lenda, né?
O escuro, o malte, né? Eu tava falando
é uma
malte.
Que eu tomo quente. Era que eu tomava quente. Eu já tomei quente, que é aquela... É Malzebia, né? Não, é a Caracu.
Então, antigo. aí é um outro mito, né? Porque quando a gente fala de cerveja escura, a gente sempre pensa numa cerveja doce, caramelizada.
É isso.
A Dark Lager que o Bruno se referiu aí, ela é uma cerveja leve que tem sabor de café. Então ela é café, ela não é doce, né? E ela é seca, é uma Schwarzbier que a gente chama, né? Do estilo alemão. E o escuro, na verdade, ele não necessariamente ele está relacionado à intensidade. O que é a intensidade é o corpo, é o álcool e o amargor da cerveja. Então assim, você estava falando, né, de um Imperial Stout, tem uma cerveja escura quase licorosa, com 10, 12% de álcool, sabor de às vezes leva café, às vezes leva cacau. E você tem outros estilos, como uma Amber Ale, que vão trazer ali uma pegada mais avermelhada e caramelizada, uma Brown Ale, que vai vir com um lado mais de chocolate. Aí entra uma Stout, que vai trazer um pouco mais de café. O malte, o cereal, ele é responsável por entregar as cores e os sabores da cerveja, que vão passar por pão, casca de pão, caramelo, toffee, café expresso. Isso tudo você vai sentir na cerveja sem necessariamente a gente colocar na cerveja.
Eu sou um apaixonado por café. De café eu entendo, igual vocês entendem.
A Dark Lager, você vai se impressionar, então. Porque a Dark Lager, por exemplo, é uma cerveja extremamente leve, refrescante, que tem um saborzinho de café no ponto.
Você acha que quem trouxe essa fama que você está citando aí é a Guinness, por exemplo, que é uma cerveja bem famosa.
Claro. A Guinness é uma cerveja leve com sabor de café.
É artesanal?
É, lógico.
A Guinness?
Hoje a Guinness... É considerada, já não é uma grande...
A Guinness é tão artesanal quanto a praia, né? Assim, é uma cerveja... É quanto a Baden-Baden, vamos dizer assim. É uma cerveja... Ela faz parte de um grupo, né? Ela é da Carlsberg, se não estou enganado, me corrija se eu estiver errado. E ela é uma cerveja diferente. Essas cervejarias são cervejarias que eu acho que trabalham em nosso favor.
Isso.
Né? Quando a gente fala de Guinness, de Baden-Baden, de Eisenbahn, de praia.
Aquela que eu achei bonitinha, fui em São José dos Campos.
É a Baden-Baden. A Baden-Baden é da Heineken, mas é uma cervejaria que leva conceitos para o consumidor no mercado, como Golden Ale, como IPA. Né? Então, esses
traz
conceitos,
outros estilos
esses pro nomes são importantes que estejam no mercado. Né? Então, por exemplo, quando a própria Ambev fez aquela campanha da Skol Hops, falou, vamos falar sobre o lúpulo, colocou isso na televisão. A gente comemorou pra caramba, porque, pô, é importante que o consumidor conheça isso pra que ele, quando veja nos nossos produtos, ele fale, pô, eu já conheço isso.
Isso. Boa. Mas é só uma vontade, questão. Só um esclarecimento com relação à Mouse Beer que você trouxe. Ela não é um estilo, né? Na verdade, dizem as más línguas que a Mouse Beer foi uma cerveja que azedou na grande indústria e resolveram colocar caramelo.
Ah, eu
tingi pra trazer um novo estilo.
Eu?
Ah, é um truque isso aí.
Isso aí, na verdade, é porque é isso.
Não existe esse estilo de cerveja mouse beer.
Não, né?
Não.
Isso é verdade.
Não existe?
Não.
Mouse beer é o quê, afinal?
É uma cerveja que deu errado.
Uma cerveja que estragou e pronto.
É, já não vou atuar em caramelo, não. Estou dizendo.
Um caramelinho. Não sei quando. Porque é isso que eu falo. A grande indústria ela trabalha com eficiência financeira. Então, o malte escuro, para a gente explicar rapidinho, tipo, o malte, ele é uma semente clara que na maltaria ele passa por um processo muito semelhante ao café. Então, lá na maltaria ele passa por uma torra e uma caramelização. Então você tem, nas maltarias, você tem aí, cara, 10, 12 tipos diferentes de malte, que na hora de fazer uma receita para chegar nessa cor aqui, você define quantidades de tipos diferentes de malte que vão aqui, para chegar no sabor, no corpo, no aroma, enfim, na cor que a cerveja vai ter. Então o malte escuro, ele é o malte mais caro. Então a grande indústria faz o quê? Usa o malte base e acrescenta extratos, acrescenta caramelo, açúcar, né, para trazer esse sabor. Então a cerveja escura, tanto que a própria Caracu na época, o pessoal falava que era nutriente, né? Almoço, comer aquilo ali. Teve uma época que foi
anemia.
É, teve uma época que foi propaganda.
Nos anos 80, misturava caracu com ovo.
Era bom pra.
Já também.
Era bom pra mulher.
Amamentar.
Os caras usavam e já saía já.
Entendeu? Isso daí você vê, Luciano, pra gente já começar.
As lendas, né?
A pensar em fechar, assim, a cerveja, ela tá presente na cultura.
Tá.
A cerveja é cultura.
É milenar, irmão.
Exatamente.
A gente não pode deixar
morrer. Cerveja é milenar.
É verdade.
Né? Você que tá aí, não deixa de curtir, não. Manda esse programa, compartilha ele com as pessoas. Você pode assistir a hora que você quiser, tá certo? E, Dovan, tem mais mensagem? Quer ler alguma mensagem?
Aqui...
É Vó Maria uma cerveja que tem Planaltina?
Dona Maria.
Dona Maria. Mandou uma mensagem aqui. Falou que tá adorando o programa.
Sei lá, bom,
não
demais,
sei nem o que, que é. É uma cervejaria?
Um abraço pro Aninho. É? Cara, um dos caras mais...
Como é que
o Aninho.
Ah, é o dono. Legal. Fala, Dovan.
Eu só ia mandar um abraço aqui pro líder século XXI que tava falando aqui, que ama a IPA. O Rafael Nascimento falou que faltou falar da Alvaz... Da Cruz, que ganhou o prêmio da melhor Vice da América Latina.
Olha,
né?
É mesmo? Também. Que legal, bacana.
E o Bruno Guaitanelli,
tá,
ele fala assim: Guinness fica tão sem graça depois de tomar a Dark Lager. Eu amava Guinness.
Eu gosto muito.
Depois que ele tomou a Dark, não quer saber mais da Guinness.
É, né? Bom. Fácil de agradar.
Tá legal demais.
Então, o programa tá chegando, o nosso podcast tá chegando ao final, né? Primeiramente, agradecer a todos vocês que assistiram. Quem não assistiu, vai assistir depois. Amanhã. O programa fica entrando gente em uma semana direto. Né? Pessoas acessando
fica
tudo.
Fica liberado pra você.
Fica liberado à vontade. Depois o Dovan solta o podcast no portalfederal.com.br. Que, aliás, Dovan, tem me surpreendido, viu? Aliás, não tem nenhum motivo, nenhuma vergonha de falar nisso, nem nada, nenhum preconceito, nem nada. O programa, por incrível que pareça, tem mais audiência. Depois.
No podcast depois, né?
É
porque a gente solta ele no Portal Federal.
No, né? Portal no Federal.
E ele vai disparando em todas as outras plataformas.
Tá certo. Deezer, tá no Deezer, Spotify. É por isso, Google então. Podcast. Porque eu vejo, recebo um monte de mensagem, de gente que me manda mensagem uma semana depois do programa. Acho isso muito bacana. Pra finalizar, vamos falar um pouquinho da Medstein. Medstein, onde é que fica a Medstein? Dê o serviço completo da Medstein. Que, aliás, eu sou apaixonado, não só eu, mas a minha esposa também adora lá o ambiente. A sua esposa é uma pessoa muito bacana, sempre recebe a gente com muito carinho lá.
Bom, então a Medstein fica ali no setor de indústria Bernardo Saiano, núcleo Bandeirante. É. Então a gente é um brew pub, né? Você tem acesso visual a toda a parte produtiva ali da fábrica, na produção de cerveja. Não tem acesso físico para poder entrar na produção. Mas o acesso visual é tanto da parte de cima quanto da parte terra, você consegue visualizar bem.
É muito bacana.
Então a gente tem um restaurante que sábado e domingo serve almoço.
Hoje o Uber me perguntou se era aquele galpão roxo. É lá mesmo.
É a fachada roxa.
Tem uma feijoada lá, viu, Dovan? E ele serviu a cerveja certinha pra feijoada.
Então, no sábado a gente tem a feijoada, mas a gente tem vários outros pratos lá também. No domingo, o prato mais pedido é o parmegiano. A gente está renovando o cardápio agora. Então tá vindo com vários petiscos e coisas novas aí para poder inovar junto com cerveja nova, trazer essa proposta de harmonização mais, de forma mais clara. Enfim, a gente está lutando junto nesse mercado aí.
Verdade, é legal, bacana. Parabéns. Medstein.beer, tá, galera? No Instagram, Medstein, Medstein.beer, de cerveja, B-E-R.
Acabei de botar aqui.
Isso. Botou aí?
Botei.
Mas não apareceu aqui não, nessa telinha aqui.
Enquanto o Tassi estava falando,
tá bom. Ah, é? E a Cruz, que eu quero conhecer. Todo mundo fala muito bem da Cruz. Bom. Aliás, lá na meu filho coleciona garrafa e lata. Tem lá. Tem ela lá.
Já comprou algumas vezes.
Já, várias vezes. Várias.
Ah,
ele é seu amigo, né? É. Então é diferente.
A Cruz, cara, a gente hoje tá... Assim, a nossa fábrica fica em Santa Maria, né? A gente...
Saint Mary.
A gente abre para visitação a fábrica de dois... mês em mês ou de dois em dois meses ali. A gente tenta fazer uma visitação. A gente tem dois bares, um na 410 Sul, que é novo, ali a gente tem um conceito com cozinha.
Olha, que legal.
É, também trabalha ali com mais torneiras de chope, né? São 8 torneiras de chope. Tem a Asa Norte, que fica ali na 413.
Que já é mais antiga, né?
Já é mais antiga. A Asa Norte é um empório, tá? Isso. Fica ali do lado da Galeria Mundo Vivo, entre a Galeria Mundo Vivo e a
Dona
Lenha, 413 Norte.
413 Norte.
É. Ali a gente só serve cerveja mesmo, então quem quiser ir lá pode consumir dos
não tem vizinhos. Petisco, né?
Não, lá não tem petisco, só tem cerveja. Mas, enfim, todos os outros restaurantes ali atendem também. É, a gente está no Choro no Eixo, né? No final de semana. Sim. E diversos outros eventos, né? Esse final de semana mesmo, quem quiser ir, estaremos lá no Cartola, no CCBB. Vamos estar no Sesc W3 sábado e domingo. Vamos estar no Festival Motim, no Conjunto Nacional, Feira de Arte Gráfica. Estamos hoje no Sesc Estação Blues, lá na Asa Sul. Quem tiver tempo ainda e quiser curtir um blues ali. E no nosso bar na Asa Sul sempre tem uma programação musical bacana, sexta e sábado. Legal. Geralmente tocando um rock, um blues, um jazz ali.
Boa.
E aí também, até para aproveitar, né, a pergunta que fizeram ali sobre os eventos cervejeiros.
Ah, boa.
A gente está tentando retomar agora, associativamente, né, com a associação, no próximo mês, o modelo de feiras, né, de cerveja. Então, primeira mão aqui para vocês, a gente está para confirmar aí a data do dia 17 e 18 de maio, o Serva ao Quadrado Fest, que vai ser ali no estacionamento 10 do Parque da Cidade, a cerveja artesanal voltando para o Parque da Cidade depois de 3 anos aí sem um evento
muito bom.
De união. Então a nossa ideia daqui, esse ano, como associação, é a gente voltar a fazer esses eventos de feira, né? Que é ali as combis, os beer trucks, os stands de cada cervejaria reunido, e a gente também fazer um grande festival esse ano, né? Que tem bastante tempo aí que não tem um festival cervejeiro, um festival, né, para quem já está aí acompanhando o meio cervejeiro há mais tempo. A gente tem tempo que não tem um
festival.
Evento de isso cerveja.
Isso é muito importante.
Cara. Muito importante.
Até para conhecer todas as indústrias.
Lógico, lógico.
É muito importante.
É demais.
Igual já tem do café.
É.
A galera do café de Brasília já está se organizando aí, fazendo evento. Tem um evento lá no aquele shopping ali perto do Parque
Casa Parque.
Casa Parque
tem, isso. Exatamente. E a gente também está lutando aí para colocar esse ano a cerveja artesanal de Brasília e os principais bares dentro de premiações, como Encontro, Revista Encontro, Prêmio Veja Bebê, esses, né,
uhum.
Comer e Beber Gastrô, esses principais prêmios aqui dentro de Brasília, pra gente começar a reconhecer o setor também, reconhecer esse trabalho fantástico que vem sendo.
É tipo Comida de Boteco, né?
Exatamente.
Eu já fui jurado 2 vezes do Comida de Boteco.
Pois é, então...
Foi maravilhoso.
E galera,
por que vocês não me convidaram mais, hein? Adorava sair com vocês pra comer de graça em todos os restaurantes.
E Luciano, deixar uma reflexão também aqui no final, cara, que assim, a gente aqui em Brasília fala tanto do que é daqui, quando a gente vai falar de produzir um evento, falar de órgãos governamentais, etc., sempre que, pô, a gente vê aí grandes eventos aqui em Brasília, como na praia, como Moto Capital Week, essas coisas todas, são eventos que têm fomento do governo e que na hora da justificação lá da produção sempre coloca para fomentar música, para fomentar produtores,
isso.
Fomentar gastronomia, fomentar, enfim, trazer cultura para o público. tudo é colocado à frente. Por que que a cerveja não? Por que que a cerveja é sempre a mesma?
É.
Né? A gente tem produção de excelente qualidade, boa, que consegue atender volume, boa, que consegue atender, enfim, tudo que precisa para estar nesses locais. É. E essas grandes produções que, por muitas vezes, recebem dinheiro do contribuinte, que está ali para desenvolver o mercado local e deixar dinheiro dentro de Brasília, tá? Agora eu vou fazer meu papel político aqui.
É isso aí.
E
é
deixar o dinheiro dentro muito de Brasília, bom, em vez de mandar dinheiro para São Paulo, para uma indústria daqui, né? Deixar dinheiro aqui para a galera daqui. A gente acaba que às vezes tem a porta fechada, quando o Tasso falou sobre a concorrência, a gente tem a porta fechada por contratos abusivos, contratos de exclusividade, é, entre outras coisas. Então a outra frente também da associação, para eu fechar aí, que eu não falei da associação ainda, daqui para frente também vai estar em lutar por esse espaço.
Muito importante.
Muito importante.
Demais. Esse é, aliás, vou te dizer, como político, que trabalho nisso há mais de 30 anos, vou dizer para você que você falou a coisa mais importante de todas.
Oh, que bom.
É o trabalho da associação.
É isso.
É o trabalho da serva que vai fazer o bolo, né?
E a gente não precisa reinventar a roda.
Não,
já tem coisa sendo feita em Blumenau, como você comentou, claro, tem coisa sendo feita em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem. Então a gente está querendo trazer, e eu falo isso para todo político que eu conheço, que Brasília tem tudo para ser exemplo de tudo. A melhor política pública para desenvolvimento de cervejaria tem que ser aqui, cara.
É isso.
Por que que a gente tem que ir para Blumenau, para um festival de cerveja, sendo que aqui tem hotel para caramba?
Exatamente. No dia do aniversário de Brasília, quem acompanha o meu portal, viverpolitica.com.br, que estava aqui, o Dovan tirou, eu escrevi um artigo sobre isso.
Aí, que legal.
As coisas, né, a gente está em... Sim, eu escrevi um artigo falando sobre Brasília, falando que eu amo essa cidade e que ela poderia ser exemplo para tudo. Poderia. Né? Então é preciso acordar realmente. Nós temos aqui uma produtora de cerveja artesanal, galera que investe aqui, paga os seus impostos aqui, gera um emprego aqui, e é super importante que eles também tenham as portas abertas.
Isso
é muito importante. Acho que o seu trabalho... Acessa aí, galera. É
@serva_
no Instagram. Dá a força, porque eu acho que se fortalecer a associação, fortalece todo mundo.
Com certeza.
Acho que esse é
o intuito.
É o intuito, né? Né?
Esse Pedro, é o objetivo.
Né? @serva_. Serva com C, tá?
O nosso principal objetivo daqui para frente está nisso. É levar o que uma micro cervejaria sozinha não consegue fazer, a gente consegue fazer junto. Então é investir em marketing, desmistificar o produto, trazer o produto para a Rádio Federal. A gente participou aí já nesse último mês de diversos podcasts também, levando o produto, né? Porque a gente, em grupo, a gente consegue conversar.
A galera tem aberto espaço para vocês?
Muito, muito. Porque é isso, a gente fala de local, a gente fala de empreendedorismo. Exatamente.
O meu filho que falou para mim, pai, por que você não faz um programa sobre cerveja artesanal? Não, eu conheço, quero fazer. Eu tinha falado com o Michael, né? Acho que foi o Michael que entrou em contato, pedi para o Michael entrar em contato com vocês, para ver se vocês poderiam participar, porque eu acho muito importante. Acho que a gente precisa dar força para a galera da nossa cidade que está tendo coragem de investir. Não é fácil não, gente.
Não é
fácil não. Não é muito fácil. Não é nada fácil. Exatamente. Pedrão, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Luciano.
Viu? @cruzcervejaria.
Isso.
Tá certo? E @serva_. Obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço, Luciano, Tarso, mais uma vez pelo convite. E estamos sempre à disposição aí para poder falar um pouco mais sobre
na
cerveja.
Na hora, está sempre à disposição. O dia que vocês quiserem fazer um programa só sobre isso, está aqui à disposição de vocês, a Rádio Federal. Só conversar com o Idovan. E @medstein.beer, tá certo?
Isso.
Medstein é um lugar bem gostoso, eu gosto. Mas eu quero ir lá na Cruz também. Eu gosto de dar uma rodada, quero lá conhecer. A gente tem a parte gastronômica, né?
Isso, Nasa Sul.
Nasa Sul, na 410, né?
Isso.
410. Dovan!
Lu!
Tem alguma mensagem que precisa ler?
Não, encerramos aqui. Só o Lida aqui falando aqui que comeu muito na degustação aqui, mas tá tudo bom. Encerramos o programa aqui.
Ah, legal. Bacana. Galera, um beijo pra vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira tem mais podcast, é Papo Firme. E consumam esse esse produto que está aqui à disposição de vocês. A gente quer servir Brasília, a gente quer falar de Brasília, a gente quer ajudar Brasília, tá certo? Então mande para todo mundo e eu tenho certeza que a galera vai gostar. Um beijo para vocês, mais uma vez, e fiquem com Deus.